Primeiro, eu até já comecei a explicar sobre essa questão do casamento, né? Nós falamos, acho que na semana passada. Quando dois jovens estavam para se casar, existe um contrato feito, né, entre as famílias. Então, durante um ano, a moça ficava na casa dos pais e o rapaz ia preparar, né, a casa e, enfim, o lar deles, né? Nesse período de um ano, obviamente, não precisa nem entender de cultura judaica para concluir isso, né? A moça já estava prometida. Inclusive, até falam que ela usava um véu quando saía na rua, para as pessoas saberem: olha, não estou disponível. Sabe? É igual a história do anel de noivado, né? É como se fosse um anel de noivado. Então, existia todo um cuidado para que ninguém chegasse e fizesse uma proposta, né, de casamento, porque ela já estava prometida. Também, obviamente, a questão do próprio resguardo da pureza da moça, né, principalmente agora, que ela já estava prometida, né? Inclusive, detalhe é que isso, inclusive, até alguns poucos séculos atrás, não existia. O cara tinha que pagar para levar a mulher para casa, né? Ele tinha que pagar um dote, ainda tinha esse detalhe. Então, quer dizer, até eu li um texto que falava assim: isso existia até para que o cara que pagou pensasse: rapaz, já paguei, eu não posso abandonar a moça, né? Eu não posso deixar isso para lá. Eu firmei um compromisso, eu paguei. É igual aquela história que a gente fala, né? Ah, vamos fazer um evento gratuito. Não, vamos cobrar R$5. Porque se o povo não pagar, não dá valor. É verdade mesmo, isso é verdade. Qualquer evento gratuito que você faz, não vai ninguém. Se você cobrar R$2, o povo vai. Porque pensa assim: pô, paguei R$2. Então a história do casamento entra um pouco também nesse sentido. É o compromisso que ele fez, ele pagou para poder se casar com ela, né? Enfim, então, imaginem a situação que José se encontrou quando descobriu, e a Bíblia fala que ele descobriu, não foi Deus que falou com ele, ele descobriu que Maria estava grávida. Eu acho, dada a circunstância, né, dado o tempo, inclusive, da coisa, eu acho que ela contou a ele. A Bíblia não fala isso. Mas a conclusão que eu tiro da história, porque quanto tempo leva para uma mulher aparecer a barriga? Pelo menos uns 3 meses, né? 4 meses. Pelo andar da história aqui, não me parece que passou tanto tempo assim. Então eu acho, tá? Não é a Bíblia que fala, que Maria deve ter falado assim: olha, aconteceu isso, 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 isso. Ele não deve ter acreditado, né? Porque, como a gente também já comentou aqui, é uma história muito cabeluda para qualquer um dizer: oh, glória a Deus, você está grávida do Espírito Santo. Não, é uma história muito estranha. Então a Bíblia fala que ele, aí o texto fala de uma maneira interessante, diz assim: José, sendo um homem justo, não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Agora pense comigo aqui o que isso quer dizer. Olha a atitude de José. Se ele chegasse e denunciasse Maria, dissesse: olha, essa menina estava prometida em casamento a mim e agora está grávida. Não fui eu, não estava aqui. Então o que ia fazer? Iam fazer lá um julgamento e existia a grande possibilidade de Maria ser apedrejada, porque pela lei de Moisés era isso que era determinado. No tempo aqui de Jesus, essa questão da pena de morte que existia na lei, nem toda ela podia ser cumprida, porque os romanos, eles não permitiam que os povos executassem esse tipo de lei, eles é que tinham que executar. É por isso até que Jesus foi morto pelos romanos, porque se dependesse do judeu, era o judeu que ia matar Jesus, né? Mas eles não podiam. Mas a gente percebe que em algumas situações parece que o judeu não estava nem aí, ele fazia mesmo. Como é a história de Estevão, por exemplo, né? Estevão foi apedrejado até a morte. Eles fizeram errado, eles devem ter feito até um encobrimento daquilo ali para que os romanos não soubessem, porque eles não podiam fazer aquilo. Então, assim, em casos extremos, o judeu não queria nem saber. E eu acho que numa situação dessa poderia acontecer, né? Você, sem vergonha, que não acontece hoje, né? Sem vergonha, e todo mundo, aquele povo se inflama todo, daqui a pouco a coitada já estava apedrejada em praça pública, né? Então, José tinha consciência disso. Na melhor das hipóteses, na melhor, ela não ia morrer, mas ela ia ser desonrada. E ela ia ficar marcada pro resto da vida como a vagabunda da vila. Né? A gente sabe bem como é que é isso, porque até poucos séculos atrás, até talvez no século passado, ainda existia essa ideia, né? Cidade pequena do interior e tal, a mesma coisa. Atualmente, ainda, né? Pois é. Então, qual foi a ideia de José? José quis fugir para levar a culpa. Quem ia levar a culpa era ele. Porque ó, se ele fez um empenho de noivado, de repente a moça aparece grávida e ele some, vai ficar óbvio que a culpa era dele. Ele é que se adiantou ali e de repente não gostou mais da história e foi embora. Né? Então é por isso que ele queria fugir. Ele não queria fugir porque ele ficou desgostoso da vida, não. É porque ele não queria que ela levasse a culpa. Ele ia levar a culpa. E aí você percebe que, beleza, talvez ele não fosse apedrejado, porque infelizmente a lei era um pouco machista, né? A mulher era apedrejada, o homem tinha que pagar uma multa. Mas de qualquer modo ele ia sair mal na história. A honra dele também ia ser comprometida, né?
Ali na frente, não querendo expor a desonra.
Exato.
Ele teria do lado do casamento.
Então ele ia levar a culpa disso. Né? Então ele quis fugir. Mas aí Deus foi e apareceu para ele, né? E explicou ele: olha, acredite, é verdade, está, né, gerado nela, procede do Espírito Santo. E aí fala com ele que ele deve dar o nome do menino de Jesus. Já analisamos aqui que o nome Jesus vem do nome hebraico, né, claro, Josué. E Josué significa Jeová é a salvação. Mas é interessante que o termo, né, o nome Jesus, Yeshua, já é uma forma um pouco mais comprimida do nome, né? Então, Josué é Yeshua e Jesus é Yeshua. É o mesmo nome, só que existe uma contração. Porque no nome de Josué, Yeshua, o Yeo é de Jeová. É o nome de Deus. Então, no nome de Jesus, só não tem essa segunda parte do nome, é só Ye. Yeshua. Então, significa Jeová é a salvação. Então, a gente percebe que o próprio anjo já faz um trocadilho com isso falando, né? Você deve dar o nome dele de Jesus, por quê? Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então, o nome de Jesus tem a ver com salvação, né? O termo está dentro do nome dele, né? Bom, aí a história prossegue. José crê em Deus, né? E toma Maria como sua esposa. E é interessante que aqui diz assim... Já falamos sobre essa passagem, né, da Virgem, né? Comentamos isso na semana passada, da passagem de Isaías 7,14. Ele tomou Maria como sua esposa, e aí a gente não sabe, não temos aí esse pequeno detalhe da história, mas não sabemos em que ponto Maria engravidou desse processo de noivado. A gente não sabe se foi no começo, no meio, se foi no fim. Aparentemente, tipo assim, eu vou dizer assim, se eu fosse Deus, para facilitar um pouquinho para a menina, eu falaria com ela já no finalzinho, né? Para ficar menos complicado, né? Porque se ela fica um ano esperando para casar, se ela ficou grávida tipo um mês antes, fica um pouco mais fácil de contornar a história, né? Então assim, a gente não sabe. Eu estou dizendo assim, se fosse comigo, se eu fosse Deus, para, né, aliviar um pouco, faria dessa maneira, mas a gente não sabe. De qualquer maneira, me parece que depois que isso aconteceu, independente do tempo, houve uma agilização do processo, né? E também meio que lógico isso, né, pessoal? Já que ela já está grávida, já está prometida, já paguei tudo, bora adiantar logo o processo, vamos casar logo, né? Então, aparentemente foi o que aconteceu, né? Ele pegou, levou, recebeu Maria como sua esposa. Aí vem um detalhe interessante aqui, ele fala: mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho. Aí entra um debate entre nós e os católicos, que é a questão de Maria ser virgem eternamente ou não. Vamos começar do ponto de vista biológico. Se alguém tiver aqui, um biólogo tiver aqui, até me ajuda, tá? Acho que tem a minha enfermeira, né? Você é enfermeira? O pessoal é certo. Me parece que do ponto de vista... Porque o que determina a virgindade, né? É o fato da moça não ter tido relações sexuais, correto? Só que do ponto de vista legal, vamos dizer assim, hoje isso não existe mais, ninguém mais se preocupou com isso, mas daquele tempo, até muito pouco tempo atrás, a gente ainda tinha muito aquela questão assim, a menina é virgem porque internamente, não vou entrar em detalhes, mas todo mundo já sabe o que é, né? Internamente ela está intacta. Aí eu pergunto, até com ajuda ali, depois que uma mulher tem filhos, existiria a remota possibilidade dela continuar intacta internamente? Então assim, só pelo fato de Maria ter dado à luz... É meio difícil essa história de virgindade eterna, né? Meio difícil. A não ser que fosse um fato sobrenatural. Deus, sobrenaturalmente, né? Hoje tem até. Hoje tem até. Hã? É reconstrução, né? Do ímen, não sei o quê. Só se Deus fez isso. Mas a verdade, irmãos, é o seguinte: qual é o nosso problema com esse tipo de doutrina, esse tipo de ideia? É que a gente entende que isso não tem nada a ver com nada. Que isso não interfere em nada. Que isso não melhora ou piora nada. O fato de Maria, uma mulher casada, porque ela não era solteira, ela era casada. O fato de Maria, uma mulher casada, ter relações sexuais com o seu esposo José, não muda nada. Porque na nossa concepção, né, a gente entende que sexo não é pecado. Amém? Amém. Sexo não é pecado, nunca foi. Até porque quem inventou o sexo não foi o diabo. Quem inventou o sexo foi Deus. Então, se Deus inventou o sexo, sexo é bom. E é bom mesmo, já sei, já experimentei, sei que é ótimo. Vale a pena. Mas o que que acontece? Existe a ideia, e aí isso vem muito lá do católico, de que sexo é uma coisa ruim, é uma coisa impura. Né? E, inclusive, não só no católico, porque infelizmente no nosso meio também tem gente maluca, inclusive tem certas denominações por aí, que dizem até que se um casal casado tiver relações sexuais, o Espírito Santo sai do quarto. Os anjos saem para não ver. Agora eu peço que você me mostre isso na Bíblia, né? Qual é a base bíblica disso? Parece uma maluquice, né? Mas tem gente que acredita nisso. Tem denominações que o marido é autorizado a fazer sexo com a esposa uma vez no mês. Mais do que isso, já está em pecado, está impuro. Isso é loucura. Isso não é Bíblia. Então, essa ideia, essa necessidade de Maria permanecer virgem e etc e tal, é um conceito que não vem do cristianismo, é um conceito que vem do paganismo. Isso não tem nada a ver com a Bíblia. A gente observa que nem no Antigo Testamento a gente não tem esse tipo de pensamento de que a moça tem que ser. Ó, pra vocês terem noção, a gente pode até olhar isso, a própria tradição judaica, a gente percebe isso. Na verdade, existe a ideia contrária. Uma moça que não se casa é uma coisa ruim. Principalmente uma moça, né? Mas também do homem. Um homem que não se casa, um homem que não era casado, nem era muito respeitado pela sociedade. Com salvos algumas situações, no caso de Jesus, por exemplo, ainda Jesus não tinha muito problema, porque Jesus era um mestre. Então existe esse, não, ele não casou porque ele se dedica à lei, porque ele é um mestre, ele é itinerante. Então as pessoas aceitavam isso. Mas se Jesus fosse um carpinteiro, só um carpinteiro lá e que não fosse casado, você, por que esse rapaz não casa? Já ia ficar, sabe, tipo... Meu filho, qual o problema? Você tem algum problema? Tá? Então, já era uma coisa que não era bem vista para a sociedade, né?
Segundo a igreja católica, o catolicismo é uma coisa que é totalmente fora da palavra. É normal evitar o sexo e não filhos. Porque é já contrário à palavra, né? Porque a palavra diz que em momento algum pode evitar.
Pois é.
É uma coisa totalmente fora da palavra.
Enfim, cada um tem um direito de pensar o que quer, mas quando isso cai em questão doutrinária, é outro problema, né? Se você individualmente achar que não deve fazer, faça. O próprio Paulo fala isso. Ó, se alguém acha que não deve casar, não casa. Agora, não vai julgar o outro que vai casar, né? Isso aí é entre você e Deus. Então, assim, em termos de doutrina, a gente poderia até dizer assim, que uma doutrina bíblica como é? Crescer e multiplicar, né? E como é que se cresce e multiplica? Por osmose? Como é que chama aquele processo, né? Desgrudando? Não, é sexo. Então, é uma coisa divina. Então, esse conceito é um conceito estranho à Bíblia. Tá? Isso não é um conceito bíblico. E aí, a sugestão que o texto faz, observe a sugestão, assim, meio que, talvez passe despercebido, é que fala que ele não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho. Obviamente, né? Significa dizer que, depois que ela teve um filho, ela teve uma vida normal de marido e mulher com ele. Qual o problema? O que é que isso influencia? Nada. Aí a gente vai ver, inclusive, mais pra frente, que são citados irmãos de Jesus, irmãs, né? Não só irmãos, irmãs também. E aí, para contornar essa situação, a Igreja Católica diz assim, ah não, mas isso aí era os filhos de José de um outro casamento, porque José já era viúvo. Onde tem isso? Então, isso acaba sendo um artifício, né? É um artifício para explicar uma doutrina criada que não está em consonância com a Bíblia, né? Quando chegar mais para frente, a gente vai até falar sobre os irmãos de Jesus. Então, é por isso que a gente não crê. Eu costumo dizer assim, ó, tem coisas que a gente não crê ou crê, não é porque a gente quer, é porque está na Bíblia. Por que é que eu não creio que Maria foi virgem eternamente? Ou por que é que eu não creio que Jesus foi casado com alguém? Hã? Não, Jesus mesmo. Por que é que eu não creio que Jesus se casou com alguém? É porque eu acho que era errado? Não, Jesus podia ter se casado, qual o problema? Jesus podia ter se casado, não era um homem como outro qualquer? Jesus não era homem, 100% homem? Era, ele podia ter se casado, não tinha problema nenhum. Até, talvez, como Jesus cumpriu a lei em todos os detalhes, se a lei exigisse que o cara fosse casado para ter respeito, Jesus podia ter se casado para ter respeito, problema nenhum. Maria podia ter sido virgem eternamente? Podia. Deus podia ter feito uma reconstrução plástica lá em Maria e tal? Podia. Não tem problema nenhum. Mas o fato é, a Bíblia não fala que isso aconteceu. Por que eu tenho que acreditar no que a Bíblia não fala? Entende? Então, não é questão de o que eu quero crer. É o que a Bíblia me diz. É o que a Bíblia me instrui a crer, né? Bom, então, na continuação aqui, eu queria destacar uma coisa interessante. Na continuação, a gente vê a história aí de Maria. O detalhe interessante aí é que Maria foi para a casa de Isabel visitar Isabel, e segundo o texto, ela ficou com ela durante 3 meses. Logo em seguida, ela dá a luz, né, Isabel? Então, a gente poderia pensar assim, por alto, que aparentemente Maria já devia estar no seu 4º, 5º mês de gestação quando foi visitar Isabel, né? Talvez antes, mas é bem provável que tenha sido um pouquinho mais tarde. E eu até penso, pensamento meu, que diante de toda essa problemática que Maria estava passando, que era problemática, irmão, tenha em mente que isso era muito problemático para Maria e para José, a situação deles ali era meio complicada. Eu penso que talvez até para Maria foi bom ter se ausentado da sua vila, né? Porque ela ficou distante ali para, de repente, bom, você, mas sua barriga cresceu tão rápido, né? De repente, pode ter sido até uma boa, vamos dizer assim, uma boa desculpa ela ter saído um pouquinho de lá do meio da família dela e visitar Isabel, né? Então, quando ela chega lá e fala com Isabel, aí acontece essa situação aí e Isabel fica cheia do Espírito Santo. Eu queria destacar o interessante aqui, porque de todos os evangelhos, né, Mateus, Marcos, Lucas e João, Lucas é o único que destaca essa questão da ação do Espírito Santo, do enchimento do Espírito Santo, antes de Jesus. Isso tudo aconteceu antes de Jesus sequer nascesse. Então a gente tem, por exemplo, nessa situação aí, Isabel fica cheia do Espírito Santo, João fica cheio do Espírito Santo ainda no ventre, né, da mãe, Zacarias fica cheio do Espírito Santo, depois a gente vai ler Simeão, que era um homem que estava no templo, né, um profeta, ele fica cheio do Espírito Santo e profetiza. Então é muito interessante a gente perceber isso, porque segundo a gente tem algumas informações, né, de fontes históricas, porque isso não está na Bíblia, de Malaquias até esse momento do começo do ministério de João Batista, Deus, ó, calou-se. A gente já falou isso aqui também na outra semana, né? Alguns até lembraram, tem Bíblias até que tem 4 páginas em branco, né? Entre o Antigo e o Novo Testamento para representar isso. Então, assim, não houve revelações de Deus. Na própria concepção do judeu, daquela época, o último profeta tinha sido Malaquias. Depois dele não tinha tido mais ninguém. Houve muitos livros escritos, né? São livros apócrifos. O próprio judaísmo entende que são livros apócrifos, não são livros inspirados. São livros interessantes, o próprio Macabeus, a gente já comentou aqui, né? Livro de Macabeus, livro de Tobias e outros mais que nem estão na Bíblia, mas não são considerados livros inspirados pelo Espírito Santo. Então, o Espírito não se revelou. E é muito interessante que nessa situação Lucas descreva tanto esse tipo de acontecimento. Eu acho que até que esse tipo de situação, as próprias pessoas dizem, poxa, o que é isso? Né? Porque elas não sabiam o que era aquilo, elas não estavam vivenciando aquele tipo de coisa. A pessoa ser cheia do Espírito Santo. Né? A gente, claro, não estamos falando aqui de nada muito, talvez, anormal, né? Pelo menos pelo texto, não me parece que ninguém caiu no chão, ninguém ficou rodopiando, fazendo aviãozinho, sapateando, né? Me parece que não foi o que aconteceu. Mas o que elas falaram era tido como se fosse um ato profético. O que saía da boca deles aqui era inspirado pelo Espírito Santo. né? Então era meio que uma profecia mesmo, né? Eles estavam profetizando. Inclusive, a gente tem muita referência do Antigo Testamento a respeito disso, né? De Saul, por exemplo, né? Indo por meio dos profetas. E aí a Bíblia fala, então, e ele profetizava. A gente não sabe nem o que, que significa isso literalmente. Hã? Pois é. E não só ele, né? Houve outras situações em que isso acontecia. Uhum. Verdade. Esse é o detalhe, a gente não sabe, mas de repente Isabel nem sabia tudo que estava acontecendo ali, né? E de repente ela até fala assim. Até que soubesse, mas olha o que, que ela diz. Ela diz assim: por que sou tão agraciada a ponto de me visitar a mãe do meu senhor? Gente, ó, tem uma. Pra gente que lê em português, a gente não tem a noção do que está escrito no original. Só para vocês nunca mais esquecerem isso. Tenha em mente que toda vez que o Novo Testamento fala de Senhor com S maiúsculo, a relação dessa palavra com o Antigo Testamento é Jeová. Então, quando, por exemplo, Paulo fala assim, que Jesus Cristo é o Senhor, ele não está falando só que Jesus Cristo é o meu dono, que Jesus Cristo está acima de mim. Ele está fazendo uma declaração muito mais profunda. Ele está dizendo, porque Jesus Cristo é Jeová, é o Senhor do Antigo Testamento, é o mesmo Deus do Antigo Testamento, é isso que ele está falando. Então, isso porque na própria língua grega, a tradução do nome de Deus no passado, né, que era Jeová, lá no original hebraico, foi traduzido para Kurios, que é Senhor. Então, toda vez que o Antigo Testamento cita essa expressão, pode ser que até na cabeça de quem fez, né, quem escreveu, em algumas situações possa estar falando só de Senhor como dono, como mestre, enfim. Mas o pensamento judaico é quem é o Senhor? É Jeová, não existe outro. Então, se eu digo que Jesus Cristo é o Senhor, eu estou fazendo a identificação precisa e clara que Jesus Cristo é Deus. Então, não tem...
Se eu estou enganado, mas essa palavra aqui era um camarada que mandava, que castigava,
se servia, a ideia é essa. Na língua grega, Kurios é uma pessoa que é dona de escravos. Não necessariamente, mas... a gente sabe que naquele tempo existia a questão da escravidão, da servidão, né? Então, existiam os servos e existiam os senhores. O senhor era o dono do escravo. Então, a expressão kurios, que é senhor, indica isso. Quem é o senhor? O senhor é a pessoa que tem escravo. A gente hoje convencionou chamar todo mundo senhor, né? Não é senhor, não sei quem. Né? Isso aí já vem da época de quê? Da escravidão. Da nossa época de escravidão. Porque os senhores eram justos. Quem eram os senhores? Eram os caras mais ricos. Eram os bababão, os fazendeiros. Então as pessoas chamavam ele de senhor, os próprios escravos, né? Tinham que chamar o cara de senhor. Senhor e de senhora. Né? Eu mesmo gostaria muito de não chamar mais ninguém de senhor e de senhora. Mas é convenção, a gente acaba chamando, né? Mas, enfim. Então, até o próprio dona, né? Ou dona não sei quem. Parou pra pensar isso? Por que chama de dona? Dona representa o quê? Uma pessoa que possui. Que te possui. Então isso vem da escravidão. O escravo chamava... A esposa do senhor de dona.
E o homem às vezes até hoje, minha senhora.
Pois é.
Essa é a minha senhora.
Então a ideia aqui de falar a ponto de me visitar o meu senhor é muito profundo. Isabel já tinha tido ou estava tendo a revelação do Espírito Santo de que o que estava dentro do ventre de Maria era uma coisa divina, não era um bebezinho qualquer, já era mesmo o Messias, era o Filho de Deus. Ela já estava entendendo isso pela ação do Espírito Santo ali naquele momento, né? Bom, deixa eu ver o que mais que eu ia falar aqui. Nesse ponto, já comentei isso aqui, né? Da questão de que Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses, talvez até já nessa questão aí de se livrar de alguns problemas, né? De algumas línguas maldosas, etc., pelo que estava acontecendo lá. Bom, aí a gente vem aqui para a parte onde João vai ser circuncidado. A Bíblia fala que ao se completar o tempo de Isabel da Luz, teve um filho, um homem, e aí ao 8º dia foi circuncidado. Só para esclarecer, talvez todo mundo saiba, mas eventualmente alguém pode não saber, que a circuncisão não é uma coisa do judaísmo, é uma coisa instituída entre Deus e Abraão. Né? Foi Deus que falou com Abraão, seus descendentes vão ser circuncidados. Alguém não sabe o que é circuncisão? Alguém não sabe o que é? Todo mundo sabe, né? Graças a Deus. Então não precisa explicar. Então, Abraão, Deus instituiu isso com Abraão, e é interessante que até, por exemplo, os muçulmanos, eles praticam a circuncisão, porque eles são descendentes de Abraão. Eles se consideram descendentes de Abraão, então eles praticam a circuncisão até hoje também. E me parece que tem outros povos também, alguns outros povos, porque eles acham que eles são descendentes também de Abraão, então eles pegam essa tradição, né? É uma boa pergunta essa. Por que que Deus instituiu que os filhos fossem, só os meninos, claro, né? Fossem circuncidados ao oitavo dia? Ninguém sabe. Embora exista uma indicação. Oi? Como? Sim, mas eu digo assim, por que o oitavo dia? Por que não o sétimo? Ao sétimo dia tinha até um certo sentido, né? Se fosse o sétimo dia, eu me arriscaria a dizer, não, porque sete é o número que Deus gosta. É o número da perfeição, tudo é sete, né? Mas, no entanto, é no oitavo dia. Ninguém nunca entendeu isso. O judaísmo mesmo nunca... Só disse, ah, Deus que quis. Mas sabe o que se descobriu recentemente? Se descobriu... A ciência descobriu que, quando uma criança nasce, ela ainda não tem tudo do corpo dela desenvolvido. A gente sabe disso, né? Mas, internamente, ainda tem algumas coisas que estão em processo de harmonização, vamos dizer assim, porque ela saiu daquele ambiente ali do ventre, né? E aí o corpo vai se preparando para poder se adaptar, enfim. Existe uma vitamina, eu não anotei isso aqui, vou puxar da memória, se eu tiver errado depois eu vou corrigir, tá? Vou reler esse negócio. Mas existe uma vitamina chamada vitamina K. Me ajude aí. Lá. A vitamina K é uma das vitaminas que ajudam no processo de cicatrização. Já ouviu falar disso? Verdade? Vamos ser. É um dos elementos que, né, que juntam lá no sangue para cicatrizar rapidamente um ferimento. O que a ciência descobriu? Olha como Deus é... Eu não tenho outra palavra para dizer. É perfeito, maravilhoso, fantástico. Nesse processo que a criança está ainda desenvolvendo e colocando as coisas em ordem dentro dela, esse negócio da vitamina K ainda está em processo de estabilização no organismo. Então, o que se descobriu? Ao oitavo dia, existe um pico de vitamina K no corpo. Já ouviu falar disso? Isso eu não vou falar, não. Depois você procura ver se é isso mesmo. No oitavo dia de vida, todo ser humano tem uma quantidade de vitamina K que ele nunca mais vai ter no corpo dele. Por quê? Por causa desse desnível, sabe? Então, até que estabilize, a partir do nono dia, a partir... Não é mais para frente, então essa coisa estabiliza. Mas no oitavo dia, tem uma quantidade estúpida de vitamina K no corpo. Então, o que acontece? Quando o prepúcio da criança é cortado no oitavo dia, cicatriza mais rápido do que em qualquer outro dia que for feito. E o detalhe interessante, aí eu vou ter que falar, né, da circuncisão, que hoje em dia tem ferramenta para isso, né? O cara pega um negócio lá de uma tesoura, já tem uma forma certinha, vai lá e corta. Mas naquele tempo, era na base da faca de pedra. Quer dizer, você pensar bem, é um negócio que tinha que ser feito muito bem feito, porque podia dar um problema ali, podia dar uma infecção, podia dar um tétano, né? Então tinha que ser um negócio muito bem feitinho. Observe, inclusive, o que a mulher de Moisés fala com ele quando Moisés está indo, né? Deus chama ele, etc e tal, e ele vai falar assim, então Deus se chateou com Moisés porque o filho dele não era circuncidado. Aí a mulher dele pega uma faca, corta o prepúcio do menino, ainda joga na cara dele e fala, você é um sanguinário! Eu nunca entendi isso. Eu não sei se ela está querendo dizer no sentido de Deus matar o filho ou no sentido de ter que cortar o prepúcio. Eu sou mais pela segunda opção, porque a mulher de Moisés não estava na mesma vibe dele. Ela era midianita, ela não era hebreia. Então, talvez ela tenha falado isso no sentido, eu tive que cortar o prepúcio do meu filho, seu sanguinário. Por que você foi se envolver com esse Deus? Eu entendo. Mais ou menos nesse pé, porque realmente é um negócio problemático, pegar o pipi do menininho pequenininho com uma faca, cortar a parte de cima, né? Não é toda, você sabe, né? Só o prepúcio. Pois é. É por isso, inclusive, que a circuncisão de adultos é bem mais complexa. E o próprio judaísmo, ele compreende o seguinte, se uma pessoa quer se converter ao judaísmo e ela está disposta a passar por isso, é porque ela realmente quer, ela quer se converter. Porque para uma criança já deve ser meio desconfortável, mas com um adulto. E aí o pastor lembrou aqui a história de Judá, né, que foi fazer lá um acordo com, não lembro quem era, o povo lá, que o cara tinha defraudado, né, tinha estuprado a irmã. Então, quer dizer, enquanto os homens estavam se doendo por causa da circuncisão foi feita, eles mataram todos. Eles não tinham nem condição de levantar da dor que eles estavam sentindo, né? Você imagina. Diná, isso. Eu estou tentando lembrar o nome do povo, mas esqueci. De Siquém, né? É, acho que é isso mesmo. Então, isso é fantástico, porque a ciência comprova, a ciência está explicando o porquê disso. Por que no oitavo? Por que não no nono? Por que não no sétimo? Porque o oitavo dia é o melhor dia para cortar aquele negócio ali. Deus já tinha.
Deus faz uma coisa, a ciência leva tempo para descobrir aquilo que já existia. Né?
Certo. Descobre e fica quieta, né? Porque ninguém vai falar disso, né? Ninguém sabe. Mas enfim. Bom, então, ele foi circuncidado no tempo passado, vamos dizer assim, o batismo da criança, né? Era feita no momento da circuncisão. E aí você percebe que houve aí um problema, né? Porque as pessoas falaram, ah, vamos dar o nome de Zacarias, né? Bota o nome de Zacarias. Lembra que eu até falei na outra aula, essa questão de nomes, pelo menos na época de Jesus a gente percebe isso, tinha muito a ver com a família. Então, as famílias, de acordo com as tribos, até para manter a identidade, porque lembre-se, irmãos, que nesse tempo aqui não existia mais Israel e Judá. Existia só Israel. E ninguém, assim, claro, cada um sabia, mas assim, não existia aquela distinção. Tribo de Benjamim, tribo de Judá, tribo de não sei quem. As tribos, as pessoas, né, que faziam parte das tribos, elas tentavam manter a sua identidade no seu lar, porque não existia essa divisão. Aquela divisão do passado tinha morrido já. Depois de tantas conquistas e o povo indo para cativeiro, e foi um, depois foi outro, depois voltou uma parte, depois outra parte voltou. Então, assim, esculhambou tudo. Estava todo mundo misturado. Tanto é que a gente percebe que Jesus, quando vai chamando os seus discípulos, eventualmente a gente fica sabendo que um era da tribo de não sei aonde, o outro era da tribo de não sei aonde, né? E alguns a gente até não sabe de que tribo era, mas a gente conclui, a gente, né, acha por causa do nome, como por exemplo Pedro. O nome de Pedro era Simeão, ou na versão grega Simão, e existia a tribo de Simeão. Então é muito provável, não quer dizer que é, mas é muito provável que Pedro era da tribo de Simeão, por causa do nome dele, né? Assim como acontece com Paulo, o nome de Paulo era Saul, ou Saulo, né? O nome Saulo é o nome grego, mas o nome original hebraico é Saul. Por que Saul? Porque ele era da tribo Benjamim, e ele mesmo fala isso. Ele fala assim, eu sou benjamita. Então a gente entende por que o nome dele é Saul, né? Então a gente percebe aqui que por que vão dar o nome dele de João? Johanna, em hebraico. Não existe ninguém na sua família com esse nome. Não é um nome característico da sua família. Aí fala, não, nada disso. A mãe não tem vez, não. Vamos perguntar ao pai. E aí, pai, qual vai ser o nome? Aí ele fala, não, vai ser João, por causa do nome do que o anjo tinha falado com ele, né? E o que significa João? O Yohanan, né, em hebraico, significa Jeová a gracia, ou, trocando em miúdos, Jeová da graça. E aí, olha que interessante, aí eu vou dar uma agora de judeu, porque de judeu é que gosta de fazer essas relações que não estão aparentes. Perceba que o papel de João era preparar o caminho para Jesus, correto? João vinha primeiro para preparar o caminho e depois o Messias, que é Jesus, viria. O nome de Jesus significa Jeová salva, ou vamos melhorar um pouquinho só para o que eu quero explicar aqui, a salvação de Jeová. Jesus é a salvação de Jeová, enquanto que João é a graça de Jeová. Então, olha como é que a coisa casa certinho. E aí a gente faz entender por que Deus quis botar nome nos meninos. Por que Deus falou abertamente, olha, o nome dele tem que ser João? Não, vamos botar Zacarias. Não, Deus falou que tem que ser João. Por que João? Porque o nome dele já dizia o que estava acontecendo. A graça de Deus estava sendo aberta. É o que João fez, né? Apesar de João ter aquele comportamento que a gente às vezes acha malucão, né? Vestido de pelo, gritando no deserto. Mas perceba que a mensagem de João é o que a gente chama de proto-evangelho. João já estava pregando o evangelho antes de Jesus vir. Ele já estava falando do arrependimento, já estava falando de mudança de atitude, de voltar para Deus, e que o reino de Deus estava próximo. Ele já estava pregando isso, né? Então, João veio trazer a graça. Olha, a graça de Deus está chegando. É o que João estava anunciando. Quando Jesus vem, ó, a salvação chegou. Então, a graça de Deus, né? A porta da graça foi aberta para que a salvação chegasse. Isso é lindo, perfeito, maravilhoso. Porque isso aí foi o que Deus planejou fazer mesmo, né? Então, a gente percebe que até os nomes já determinam, né, o caminho da graça que Deus abriu através de Jesus que veio nos salvar. Você vê como a gente, quando a gente entende o original, a gente tem uma visão um pouco mais ampla da coisa, né? Às vezes a gente vê o nome, não sabe nem o que significa. Isso é muito importante. É por isso até que, mais do que uma Bíblia de estudo, é bom a gente procurar Bíblias que têm comentários que expliquem essas coisas. Porque às vezes a Bíblia de estudo, a verdade é que tem Bíblia de estudo que são um pouco tendenciosas. Eu mesmo não recomendo todas. Tem algumas que são extremamente tendenciosas e te diz o que você deve acreditar em relação àquilo ali. Eu acho que isso não é legal. Agora, algumas, a Bíblia que te explica o original, que te fala como é que o texto original está sendo dito, isso ajuda muito, porque você pega uma dimensão um pouco maior, né, do que está sendo escrito ali, né? Que às vezes a gente não tem, só lendo em português, né? Ou então faz um curso de hebraico e grego, né? Que me ajuda. É mais complicado. Bom, vamos começar a finalizar aqui. Sim, aqui, depois que acontece essa história, o nome dele é João e tal, aí Zacarias começa a falar, e aí a Bíblia fala assim: todos os vizinhos ficaram cheios de temor, e por toda a região montanhosa da Judéia se falava sobre essas coisas. Todos os que ouviam falar disso se perguntavam: o que esse menino será? Pois a mão do Senhor estava com ele. Aí eu destaco aqui o seguinte, da gente perceber a diferença entre o nascimento de João Batista e o nascimento de Jesus, né? O nascimento de João Batista foi quase uma festa, né? Um monte de gente reunida, foram lá, e como é que vai ser o nome do menino? João, não sei o que. Aí o cara começa a falar, a profetizar, porque, né, o que aconteceu aqui, né? O Zacarias foi cheio do Espírito Santo, e as pessoas ficaram: rapaz, quem esse menino vai ser? Né? Já ficaram com aquilo em mente, e já observando, né, ao longo do tempo: rapaz, esse menino vai ser alguma coisa, porque o nascimento dele foi um negócio bam, bam, bam. Jesus foi totalmente o contrário. Jesus estava abandonado no meio do nada, José e Maria, no meio da viagem, numa estalagem que não tinha nem lugar para eles, foi com medo dos bichos, não tinha ninguém lá, só tinha os bichos. Jesus nasceu na manjedoura e ninguém ficou sabendo. Para dizer que ninguém ficou sabendo, Deus avisou os pastores e eles foram lá ver, né? Mas até os pastores ficaram meio assim, sem saber o que estava acontecendo. É muito interessante isso, porque, claro, eu não vou aqui dizer o que Deus pensou, o que Deus não pensou, mas é muito interessante perceber como a origem de Jesus, desde o começo, foi extremamente humilde, sem nenhum tipo de destaque ou alarde, né? Talvez até por isso, e talvez tenha sido a intenção de Deus também, o judeu não considerou Jesus grandes coisas, né? Porque você imagina, por exemplo, se tivesse sido o inverso, se Jesus, o nascimento de Jesus tivesse sido parecido com o de João, das pessoas da vizinhança: não, rapaz, desde novo esse menino é uma coisa extraordinária, o menino estava cheio do Espírito Santo no ventre, com 5 anos profetizou, e não sei o que, sabe? Não aconteceu nada disso com Jesus. Jesus ficou um cara esquecido, 30 anos lá na Galiléia, ninguém sabia que era Jesus. Talvez, isso não está na Bíblia, mas é algumas conclusões que se tira, talvez pelo fato de Jesus ser carpinteiro, e carpinteiro era uma profissão muito requisitada, né, por sinal, tudo era feito com madeira, né? Até alguns dizem que o termo que fala de carpintaria não é só madeira, não, era a gente que construía a casa também, porque as casas tinham estruturas de madeira também. Então, o carpinteiro, entre aspas, porque o nome é outra coisa, ele também tinha essa coisa. Então, talvez Jesus fosse até conhecido. Sabe quem é Jesus? Jesus? Ah, Jesus tem José ali que vai rapar. O cara é bom, véio. O cara faz uns banquinhos, show de bola, né? Ele inventou um negócio aí chamado mesa, que, ó, muito bom. Mas, assim, quem era Jesus? O carpinteiro. Tanto é que quando ele chega, as pessoas... Peraí, esse daí não é Yeshua, filho do carpinteiro? Sabe? Ele não era ninguém. Então, assim, Deus... É a minha visão da coisa. Deus, igual o Paulo fala, né? Deus gosta de pegar as coisas loucas para confundir as sábias. Ele gosta de pegar as coisas fracas para confundir as fortes. Ele fez questão de Jesus ser um Zé ninguém. E não ter alarde no nascimento, e ninguém nem está ali na hora que ele nasceu para poder... Aqueles pastores mesmo, gente, pode ter certeza que aqueles pastores se perderam na história, não ficaram peregrinando por Israel contando a história. Foi uma coisa que ficou ali. Ficou ali entre eles, talvez contando para a família, talvez umas pessoas ou outras, né, ficaram sabendo da história. Mas não foi uma live, né? E, só para finalizar, falando um pouquinho mais sobre João, aqui fala o seguinte. O menino crescia e se fortalecia em espírito e viveu no deserto, até aparecer publicamente a Israel. Lembre-se que eu comentei na semana passada que a família, os pais de João Batista eram sacerdotes, eram levitas, né? Zacarias era um sacerdote e a mãe dele também era uma levita. Então, qual era a consequência natural para João? Ele ia ser um levita. Não é isso? Não é isso mesmo? Faz assim. Estou errado? Não. Ele ia ser levita. Então, a gente não sabe bem como é que funcionava isso, eu particularmente não sei, mas eu imagino que já que Zacarias fazia parte do turno de Abias, existia já uma predeterminação, é bem provável que quando Zacarias morresse, João Batista ia substituir ele nesse turno. Porque quando fala turno de Abias, é porque se determinou que a família de Abias, os descendentes de Abias, iam cuidar desse turno. Então, desde Davi, né? Todos os descendentes de Abias faziam a mesma coisa. Então, a consequência natural para João Batista é que ele ia ser um levita, trabalhando também no turno de Abias. Mas o que acontece com João Batista de diferente? A Bíblia fala que ele foi para o deserto. Ele saiu do meio da família dele. Com que idade a gente não sabe. Mas ele saiu do meio da família dele e foi habitar no deserto. Não sei se você já pensou a respeito disso, mas por que no deserto? Por que ele saiu da casa dele e foi para o deserto? Deserto não é um lugar legal, né? Até para nosso crentez atualmente, né? Deserto é sinônimo de prova, de coisa ruim, né? De problema. Então, por que ele foi para o deserto? Eu não sei, a gente não sabe. Mas existe uma teoria muito interessante. Vocês conhecem os fariseus? Conhecem? Conhecem os saduceus, né? Mas tem um grupo que talvez você não conheça, que eram os essênios. Talvez alguns não nunca tenham ouvido falar. Os essênios eram uma seita judaica, assim como os fariseus e os saduceus. Eles tinham sua própria interpretação da lei. E uma coisa que eles tinham muito forte era a questão de que a sociedade judaica estava contaminada. A sociedade judaica não estava pura do ponto de vista da lei. Então, o que eles faziam? Eles saíam das cidades, eles não moravam junto com as pessoas. E eles faziam o quê? Eles iam para o deserto. Eles moravam no deserto da Judéia, e hoje a gente sabe disso porque, muitas descobertas arqueológicas foram feitas a respeito disso. Existia no deserto da Judéia uma comunidade, num lugar chamado Qumran, e que durante algum tempo existia aí algumas pessoas, não sei se esse pessoal é o mesmo pessoal dos essênios, mas hoje em dia já se fala claramente que o pessoal lá que morava nessa comunidade em Qumran eram os essênios. Então, os essênios tinham algumas peculiaridades, e talvez a mais interessante de todas é que, muito mais do que os fariseus e os saduceus, eles eram extremamente messiânicos. Eles acreditavam que o Messias estava para chegar. E eles tinham uma compreensão do Messias mais profunda do que, por exemplo, o fariseu. Então, eles entendiam, por exemplo, que o Messias viria em dois estágios. Eles entendiam que vinha o Messias para sofrer, e que depois vinha o Messias para reinar. O problema deles, né, em relação ao que a Bíblia apresenta, a doutrina do Novo Testamento, é que eles acreditavam que eram duas pessoas diferentes, que viria primeiro o Messias para sofrer, e ele ia pagar os pecados do povo, e depois viria outro Messias, que ia ser o rei, ia dominar o mundo todo e ia estar na paz. Né? É o único desvio um pouquinho do que a gente crê hoje. Mas eles tinham esse entendimento. Então, o que é que acontece? Existem algumas suposições, isso é só uma suposição, que a gente não tem como constatar isso hoje, é que João Batista talvez tenha ido para essa comunidade. Até porque é um pouco estranho pensar que João Batista estava no mesmo lugar que esse pessoal, porque a Bíblia fala que ele, inclusive, batizava lá além do Jordão, né? Justamente na região da Judéia. Detalhe, viu? A casa de João Batista, a casa dos pais dele, era onde? Vocês lembram? Na região montanhosa da Judéia. O pai e a mãe dele, Zacarias, moravam na região montanhosa da Judéia. Eu nem peguei um mapa hoje aqui, mas se você for olhar no mapa da sua Bíblia, você vai perceber que ele está falando da região ao redor de Jerusalém. Eles moravam na região ao redor de Jerusalém. Então, é muito provável que quando fala que João Batista foi para o deserto, ele foi para o deserto da Judéia. Era ali, do lado dele. E é onde a comunidade de Qumran dos Essênios estava morando também. Então, assim, eu particularmente, na minha visão meio que leiga, eu acho estranho pensar que existiam os Essênios aqui e João Batista estava meio que falando quase a mesma coisa dele do lado. E ele não estava ali, entende? Então, é muito possível que João Batista tenha ido para esse lugar. Até porque também, se ele for morar no deserto desde cedo, ele não ficou lá no meio do nada, né? Ele tem que ter tido uma casinha, uma gruta para morar, enfim. Ele tem que ter tido uma casa, entende, né? Isso aí. Ele não ficou no deserto 2 dias. Ele habitou no deserto muito tempo. A gente nem sabe quanto tempo foi. Então, talvez ele tenha ido para essa comunidade. Não sabemos. Mas o fato é que, depois que a gente for analisar melhor a pregação de João Batista, a gente percebe que, apesar da gente encontrar pontos semelhantes entre o que o João Batista pregou e o que os essênios acreditavam, João Batista não era um essênio. Ele não pregava a mesma coisa que os essênios pregavam. Certo? Isso é bom deixar claro. Mesmo que ele tenha ido para lá e tenha se aproveitado até da situação de estar ali, era um mosteiro, na verdade, né? Ter ficado num mosteiro lá com os essênios, mas não quer dizer necessariamente que ele era um essênio que pregava exatamente o que os essênios pregavam, porque não pregavam exatamente a mesma coisa. Ok?